A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é o professor Vahan Agopian, reitor da Universidade de São Paulo. Durante o programa, o professor Vahan irá nos falar sobre a USP e o agendamento da universidade para as questões dos direitos humanos, diversidades, ensino, pesquisa e extensão. Professor Vahan, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse programa, falando um tema bastante atual e ter a oportunidade de conversar um pouquinho com os ouvintes da Rádio USP.
Pois é, professor, o senhor é reitor de uma das maiores universidades, né, da América Latina, conforme todos os dados de rankings que tem por aí. E a universidade ela é muito grande, né? A USP é muito grande, muito diversificada. Qual que é o desafio do senhor para poder fazer com que a universidade valorize as diversidades, mas ao mesmo tempo se torne uma unidade?
Bem, a Universidade de São Paulo é uma universidade realmente atípica. É uma, como universidade de pesquisa, provavelmente uma das maiores do mundo. Nós temos algumas outras universidades muito grandes, como a USP, estou insistindo, universidade de pesquisa, universidade em que o ensino é oferecido no ambiente de pesquisa. Existem universidades enormes, com 300, 400 mil alunos, mas não são universidades de pesquisa. A USP é muito grande e ela é multidisciplinar. Nós cobrimos todas as áreas do conhecimento, de A até Z. Eu até brinco nisso, né? De agronomia à zootecnia, sem nenhuma exceção, com pouquíssimas exceções no meio. Mas praticamente o tema que você falar, provavelmente 5, 6 grupos de pesquisa estarão envolvidos. Então nós somos muito grandes. Então, o maior desafio de uma universidade dessas é, obviamente, manter a sua qualidade. Uma universidade de pesquisa tem que ter qualidade. Mas a USP, eu digo que é atípica, porque além de ser muito grande, nós somos uma universidade descentralizada. Cada uma das 42 unidades de ensino e pesquisa e 5 unidades de institutos especializados tem toda a sua estrutura, a sua concepção, a sua cultura. E isso vale, inclusive, quando são de áreas iguais. Quer dizer, a Escola de Engenharia de São Carlos tem uma cultura diferente da Escola Politécnica, que, por sua vez, é diferente da Escola de Engenharia de Lorena. E isso é muito importante. E com essa diversidade, com essa descentralização, a tarefa da universidade de manter a qualidade se torna mais difícil, se torna mais complexa.
Agora, professor, essas características específicas, né, que o senhor coloca da mesma área, mas dependendo os campi, né, que esses cursos estão distribuídos, o senhor considera isso uma vantagem ou desvantagem?
Eu considero uma vantagem. A diversidade é sempre uma vantagem. Então, quando você está falando aqui diversidade como inclusão, né, na universidade, é uma vantagem. Eu sempre considero isso uma vantagem. Nós somos, às vezes, criticados, inclusive na última eleição de reitor, houve críticas a respeito disso, mas eu acho isso uma vantagem porque nossa gênese é assim, nós começamos como universidade unindo 6 faculdades profissionais já existentes e criando uma 7ª. E a capacidade que a USP teve de juntar, amalgamar essas 7 unidades e dar um cunho de universidade respeitando as culturas locais, foi o grande pulo para a universidade atingir a sua excelência. Então, e essa excelência, garantir essa excelência é a nossa grande meta. Então, o que a universidade, o que o vamos dizer, a gestão central, o que a administração central faz é ajudar as unidades a manter a sua excelência.
No caso, o senhor tem uma vivência dentro da USP, mesmo fora dela, enquanto expressão, bastante significativa. O senhor é engenheiro civil, né, pela Escola Politécnica aqui, se formou em 1974, depois o senhor fez mestrado em 1978, aliás, conseguiu o título de mestre em engenharia urbana e de construções civis, e fez o seu doutorado em Londres, né? Na London King's College, né, em 1982. Então, quer dizer, a imersão da vida do senhor enquanto pesquisador, cientista, é na área das engenharias. É muito, e o senhor conhece bem a universidade, porque o senhor também já exerceu vários cargos de comando dentro da universidade. Mas é muito difícil entender as áreas que não das engenharias, como as áreas de humanas, as biológicas, sendo engenheiro?
Eu acho que não. É porque, novamente, eu vou me apegar ao ponto da multidisciplinaridade. Hoje é impossível fazer um grande projeto de engenharia sem a participação de um sociólogo, sem a participação de pessoas da área de outras áreas de exatas, sem a participação do pessoal da área da saúde. O que a minha obra de engenharia vai impactar nesse ambiente? Afeta a saúde, afeta a sociedade em si. Então, cada vez mais as ações são interligadas. O profissional do século XXI tem que trabalhar em ambientes multidisciplinares, tem que trabalhar com colegas que usam outra linguagem e outra formação, colegas que têm uma outra visão e, às vezes, colegas formados em outros países, trabalhando em outros países. Há projetos, não só de engenharia, grandes projetos que ficam funcionando 24 horas, porque você tem grupos trabalhando no Brasil, grupos trabalhando na Europa, grupos trabalhando na Ásia, e assim vai. Então, nós vivemos num século diferente. Hoje, essa fragmentação do conhecimento existe, mas não pode ser, mas não é mais tão prestigiada. Então, o especialista, ele pode conhecer bastante um assunto, mas ele tem que ter a capacidade de enxergar todo o horizonte. Tudo. Então, essa beleza. Então, como engenheiro, ou como sociólogo, ou como médico, um gestor é um gestor. E o diálogo não é difícil, porque o colega é de uma outra área. O diálogo se torna difícil quando os dois não querem chegar a um acordo comum que possa ser útil à instituição.
Perfeito. O senhor fez aqui, trouxe aqui uma seleção musical. Que música podemos ouvir agora?
Falamos de começo. Deixa eu ver qual a música que está mais antiga aí, mais da década de... Bem, a minha seleção é a seleção do período que eu era jovem, né?
Uma boa seleção.
Então, começar, por exemplo, com Help, já que nós falamos de multidisciplinaridade, que você sempre vai precisar de ajuda dos outros para fazer as coisas.
Perfeito. É uma composição do John Lennon e Paul McCartney, e a interpretação aí dos The Beatles. Help, I need somebody. Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o professor Varran Agopian, que é reitor da Universidade de São Paulo. Pois é, professor Varran, o senhor escolheu aí Help, né, que é a composição do John Lennon e Paul McCartney, a interpretação do The Beatles, né? E o senhor estava até falando que lembra muito o período que o senhor esteve estudando na Inglaterra, né?
Assim, foi um pouco depois desse período, mas é que Help, para minha adolescência, foi marcante. Foi uma época de uma juventude mais rebelde, mas mesmo assim, essa música reflete que nós não somos autossuficientes. E é uma maturidade dos Beatles, depois de 3-4 anos de fama, mostrando que eles também necessitam de um apoio. Como adulto, nós precisamos de apoio. E hoje, no século XXI, nós precisamos estar cada vez mais trabalhando juntos para atingirmos objetivos melhores.
Inclusive, a natureza da ciência é exatamente isso, né? O trabalhar em conjunto, né?
A ciência já depois da Grande Guerra, já era uma ciência não individualista, uma ciência que se trabalha em equipes. E é isso, esse é um ponto importante. E essa é a grande vantagem da diversidade da USP. Como a USP é multidisciplinar, se eu tenho alguma dúvida, alguma necessidade, eu tenho a quem recorrer. Se eu tenho alguma dúvida, alguma necessidade em qualquer área, se alguma coisa que eu estou fazendo na minha pesquisa que está faltando uma visão, eu detecto que é alguma coisa, por exemplo, da necessidade da área da biológica, eu tenho a quem recorrer. Isso faz com que os estudos, o desenvolvimento do conhecimento na Universidade de São Paulo seja muito rica.
Agora, professor, a ciência, ela vai afirmar, os pesquisadores afirmam muito da universalidade da ciência. Não seria importante também se ter uma ciência nacional preocupada com as questões nacionais específicas do Brasil?
Não, a sua colocação está muito correta, mas quando se fala universalidade, globalização do conhecimento, isso não, para se globalizar você tem que ter o seu conhecimento. Se você não tem o seu conhecimento, como você vai compartilhar com os outros numa mesa de discussões? Então, universalização, globalização, significa você desenvolver o seu conhecimento e aí compartilhar e agregar o conhecimento dos outros. Então, não existe internacionalização, não existe socialização do conhecimento se você não faz nada.
Entendo.
Então, é difícil isso, parece, principalmente nos momentos atuais, nós estamos tendo mais dificuldade do que antes, Ricardo, é explicar que conhecimento não é um bem que você pode dispor tranquilamente ou como você quiser, basta ter dinheiro e comprar. Conhecimento você desenvolve. E desenvolver conhecimento também não é a produção de algum insumo qualquer. Você não está fazendo copinhos. Você tem um tempo de maturação para sair um resultado. Então, parar de investir em pesquisa não é você dar um interregno e depois vou retorno. Parar de investir em pesquisa é você matar o que está sendo feito hoje e recomeçar de uma escala muito baixa para conseguir chegar na frente. Então, é muito nevasto. Os países que conseguiram se afirmar, não estou falando do primeiro mundo, mas países em desenvolvimento que conseguiram se afirmar, todos eles, sem exceção, investiram em conhecimento, em desenvolvimento de conhecimento. Teve países, eu cito Israel, Coreia, no meio da guerra, as universidades continuaram funcionando. No meio da guerra, as universidades aumentaram o seu tamanho. No meio da guerra, as universidades tiveram novos campi sendo construídos.
Porque o conhecimento é um capital, né?
É um capital e a estruturação da sociedade. A estruturação da sociedade. Então, você tem razão. Conhecimento é universal. Mas nós temos peculiaridades no Brasil que, se nós desenvolvemos, adequamos ao Brasil, podemos compartilhar isso com outros países com similaridades muito grandes e trocar experiências. Então, desde o desenvolvimento de uma vacina que aflige o terceiro mundo, aflige a região tropical, até construção civil, até, que é muito regionalizada, até a parte do desenvolvimento do conhecimento mesmo, das questões sociais. Hoje nós temos um problema muito grande de adequação dessa sociedade que está muito irrequieta. Não é só aqui no Brasil que as coisas estão muito díspares e opiniões, agressões. Isso está se refletindo. Nós estamos refletindo uma tendência que tem no mundo todo. Então, cada vez mais, esses estudos de sociologia, de antropologia, de relacionamento humano, de psicologia, têm que ser mais desenvolvidos e compartilhados. E a parte local é fundamental.
Eu estou na USP há muitas décadas, né? E uma coisa que me chama...
Menos do que eu.
provavelmente menos do que o senhor. O senhor já está há muito mais tempo.
Eu entrei na USP como aluno eu fiz o vestibular da USP como aluno em 1970, janeiro de 1970. Então já completei 50 anos de USP.
E passa rápido o tempo, né? Mas o que eu estava dizendo para o senhor é o seguinte, nós somos numa das maiores áreas verdes de São Paulo,
sim,
né, que é o campus, e sempre eu fiquei me perguntando por qual motivo uma cidade universitária ela não se torna um lugar de laboratório social. O que seria uma sociedade ideal marcada aí pelo conhecimento científico? Então, por exemplo, eu vejo a USP, são pouquíssimos semáforos sonoros, né? Pouquíssimas experiências que um cadeirante poderia utilizar. Então, um cadeirante que estuda na ECA e precisa fazer disciplina na FEFELESH, ele não consegue ir sozinho, né? Não seria o momento de fazer a cidade universitária, a USP, como uma cidade, aquilo que seria uma cidade modelo, com todas as suas contradições e soluções?
Sim, nós temos um projeto que já foi concluído, inclusive ganhou um prêmio internacional como campus mais sustentável. Isso foi, acho que 2 anos atrás, nós ganhamos um prêmio e estamos implementando. Mas tentando, buscando uma cidade ideal. Estamos implementando em criar uma abordagem de sustentabilidade. Por exemplo, se você citou a questão da mobilidade, a USP está privilegiando o pedestre, inclusive com todas as nossas ideias de abertura do campus no fim de semana, mais controlado, tudo isso, a ideia é privilegiar o pedestre. Depois, o ciclista, não os ciclistas profissionais, estou falando ciclista que usa...
O amador, né?
O amador, ou que usa a bicicleta como transporte. Inclusive, nós vamos... Acabamos de acertar um acordo com uma dessas empresas que alugam bicicleta. Nós vamos atuar dentro da universidade, porém os nossos alunos terão privilégios com descontos substanciais para poder usar a bicicleta.
Inclusive, sobre a questão do uso da população dentro do campus, eu gostaria de saber a posição do senhor. Mas antes de responder, a gente vai para um intervalo.
Tá bom.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.